Sejam bem-vindos ao podcast Puxa Uma Cadeira com Rodrigo Cardoso. Uma conversa sincera sobre Deus, a vida, arte, música e cultura. Arrume um canto confortável, sirva-se de algo para beber e aproveite esse episódio.
E aí, meus amigos, muito bom estar falando de novo com vocês. Estou gravando esse primeiro episódio aqui de Israel, depois de uma semaninha aí para me aclimatizar, para a gente mudar para nosso novo apartamento. A gente está aqui, estamos felizes. Muito obrigado por todas as mensagens que a gente tem recebido aí de carinho de vocês. Eu estou super, super feliz com a repercussão desse podcast e eu vou continuar publicando constantemente daqui. Eu acho que vou ter muito mais inspiração, muitas coisas novas. Esses dias têm sido assim incríveis mesmo, com um monte de coisa acendendo no meu coração. E eu estou bem, bem, bem ansioso para compartilhar isso tudo com vocês. Então, muito obrigado por terem puxado uma cadeira para sentar aí junto comigo hoje. Espero que vocês curtam demais esse episódio, que eu chamei de Memória, Canoas e Jetlag. Aproveitem aí e a gente se vê semana que vem. Eu e a Alina passamos várias semanas cansativas tentando encaixar nossa vida inteira dentro de 4 malas de 23 quilos. Desmontar a nossa casa em Blumenau, em Santa Catarina, onde a gente morou por quase 3 anos, foi um processo lento e doloroso de empacotar as nossas lembranças e envolver sentimentos em plástico bolha, na esperança de que o nosso coração não quebrasse demais. E por mais que a perspectiva de um novo começo e todas essas coisas incríveis que estão nos acompanhando nesse tempo, como a expectativa de ter o nosso bebê no colo logo, logo, nada disso abafou nem por um minuto a profundidade da dor que a gente sentiu cada vez que mais uma caixa se enchia. É engraçado porque parece que paradoxos iguais a esse, onde absolutos opostos convivem em perfeita harmonia, estão se tornando cada vez mais constantes na minha percepção da vida. Cada lágrima que rolava do nosso rosto, enquanto a gente se despedia dessa época da nossa vida, desse país que a gente chamou de casa, só nos lembrava de todos os presentes incríveis que a gente recebeu nesse tempo, dos relacionamentos e das risadas e de tudo que a gente compartilhou junto, de tudo que a gente venceu junto e até do que a gente perdeu junto. E esse processo todo colocou algumas coisas em perspectiva para mim. Se você é um ouvinte constante desse podcast, você com certeza já me ouviu falar sobre como por anos eu vivi debaixo de um senso falso de missão. E algumas máximas controlavam demais a narrativa da minha vida. E o resumo de quase todas elas talvez seria que tudo que vale a pena custa caro. Então, por alguns anos eu abracei o esforço, o sacrifício, uma atitude voluntária de fraqueza para poder obter algo mais elevado, mais excelente. E quando esse tempo novo abriu na minha vida, eu entendi que eu tinha que abandonar essa perspectiva, que o ponto não era tanto eu pagar para receber, que o ponto mais importante era eu desfrutar e viver efetivamente aquilo que já estava disponível para mim. E nesses 3 anos até aqui, ao invés de tentar, com todas as minhas forças, fazer algo significativo, eu simplesmente vivi. Eu ri e chorei, eu me alegrei, eu vivi meu casamento com força, eu curti pra caramba os meus amigos, eu tive coragem de começar a redescobrir a Deus, e eu não fiz nada pra tentar ser espiritual ou grande, eu só surfei em uma onda de graça, sem me importar muito com onde ela me levaria. Eu só confiei que existe bondade o suficiente no chão de todo ser para me carregar exatamente para onde eu devia estar. E durante esses anos, essa máxima de que existe um preço a ser pago parecia a coisa mais distante da realidade. Porque eu entendi que tudo, na real, é de graça. É claro que eu não estou falando de coisas materiais, de dinheiro, sucesso profissional e tal. Isso tudo a gente só consegue com esforço. Mas eu estou falando daquelas coisas mais etéreas e mais profundas. Eu até ouvi alguém comparar isso com as frequências graves em oposição às médias de uma música. Os médios são super importantes e eles têm que ser bem equilibrados. Agora, na ausência dos graves, a música toda perde o valor. Com as frequências médias da vida, as dinâmicas são um pouco diferentes, mas para essas graves, para as coisas realmente fundamentais, existe uma certa leveza, uma certa graça associada a elas. E sem essa suavidade, a gente perde o foco. E nesses anos, eu aprendi a dançar nessas frequências graves, entende? A ponto de realmente compreender que dizer que qualquer uma dessas coisas tem um preço chega a ser uma ofensa profunda à essência da vida. É perder o ponto. Mas agora, com mais esse passo na minha caminhada, eu acho que eu comecei a conseguir compreender de novo o que significa dizer que tudo que vale a pena custa caro. Esse caro não tem tanto a ver com o preço que a gente paga para poder viver, mas tem muito a ver com o valor que as coisas ganham porque a gente viveu. Empacotando as minhas malas, eu percebi o quanto aquilo tudo me custa. O valor absurdo, imensurável de tudo que eu recebi absolutamente de graça. E se você puxou aí uma cadeira e está me ouvindo agora, e talvez você esteja com medo de se abrir para essa experiência, talvez você esteja com medo porque experiências passadas te disseram que era mais seguro não se abrir para a vida, deixa eu te dizer aqui o que o poeta e profeta hebreu Isaías já disse alguns milhares de anos atrás. Ele disse o seguinte: todo mundo que está com sede, vem e compra a água da vida sem dinheiro nenhum. Compra de graça a água da vida. E eu acho isso incrível, cara, porque a vida, a que vale a pena ser vivida mesmo, a gente compra de graça. É uma incoerência cósmica. Mas quando a gente vive um pouco, ela começa a fazer todo sentido. E depois de fazer as nossas malas e de nos despedir dos nossos amigos e família até a nossa próxima visita, e de uma forma muito verdadeira nos despedir de uma época das nossas vidas, a gente embarcou no primeiro de vários aviões. Nós vamos de Navegantes até São Paulo, e depois de São Paulo até Addis Ababa, na Etiópia, e depois até Tel Aviv. E foram praticamente 2 dias de viagem. A gente saiu de casa no Brasil na segunda-feira, dia 10, às 3 da tarde, e chegamos em casa em Israel no dia 12, às 9 da manhã. Foram incontáveis horas voando e mais incontáveis horas esperando em aeroportos. E tudo isso depois de um mês muito intenso organizando tudo. E a gente chegou aqui em Israel exaustos. A Ali ainda que está super grávida, cansada em dobro. E no final dessa jornada enorme aí, de quase 48 horas sem dormir direito, a gente chegou na casa dos meus sogros, onde nós íamos passar as primeiras noites até podermos entrar no nosso apartamento aqui em Israel. A noite chegou super rápido e perto das 8 horas a gente foi dormir, a gente não aguentava mais dar nenhum passo. E nós deitamos na cama e apagamos. E depois de algum tempo, a gente acordou como se um trator tivesse passado por cima de nós. E eu olhei no relógio acreditando que talvez seria perto do meio-dia do dia seguinte, mas na verdade haviam passado um pouco mais de 4 horas, era um pouquinho depois da meia-noite só. E nada nesse mundo conseguia fazer a gente dormir de novo. E os próximos dias dessa semana seguiram o mesmo padrão, várias noites em claro, sem conseguir dormir e cansaço extremo durante o dia. E isso, meus amigos, é o terrível jet lag. O que acontece é que a nossa jornada cruzando o mundo também nos fez cruzar vários meridianos e, portanto, várias zonas de horários diferentes. Enquanto a gente cruzou aproximadamente 12.500 quilômetros em distância, a gente também cruzou 6 horas para o futuro, digamos assim. Israel está 6 horas mais à frente que o Brasil. E o resultado desse deslocamento é o jet lag. É quando a nossa mente e a nossa fisiologia ainda está vivendo no tempo do Brasil, ainda que nós fisicamente já estejamos no tempo de Israel. Eu já fiz essa viagem entre o Brasil e Israel incontáveis vezes, e na real eu nunca tinha sentido os efeitos do jet lag tanto quanto dessa vez. Eu acho que alguns fatores obviamente influenciaram, a gente começou a viagem já muito cansado de uma mudança. O outro fator é meio óbvio, o fato da Ali estar grávida. Então, o esforço físico e emocional dessa jornada toda foi muito, muito agravado. E foi interessante ver que até o bebê dentro da barriguinha da Ali estava de jet lag, sabe? Nos nossos primeiros dias aqui, ele se mexia a noite toda e ficava quietinho dormindo na barriga da Ali durante o dia. Ontem, na verdade, foi o primeiro dia que ele ficou quietinho durante a noite e se mexeu durante o dia. E essa parada toda me deixou pensando, cara. Talvez porque depois de tantos anos viajando, eu não esperava ser pego de jeito, assim, por jet lag de novo. Ou talvez porque eu passei muitas horas sem dormir nas últimas noites, então tive tempo pra pensar. Talvez as duas coisas. Mas eu me peguei pensando em como esse processo de viajar pro futuro carrega consigo um período de adaptação que é brutal. Agora, se você é meu ouvinte frequente, tá pensando em virar o olho já, porque tá sentindo que de novo eu vou falar sobre transições e os efeitos dela pra gente, deixa eu tentar colocar isso em perspectiva. Aperta aí o cinto e vem junto comigo. Ó, o tempo é uma dimensão, né? Assim como o espaço é uma dimensão. Mas enquanto a gente pode experimentar o espaço de formas incontáveis, por exemplo, você pode ver o lugar onde você está, você pode cheirar o lugar onde você está, você pode sentir, tocar na cadeira onde você está sentado, você pode medir as dimensões espaciais onde você está. O tempo, na ausência de instrumentos de medida como um relógio, por exemplo, ele pode ser observado principalmente de uma única forma, através da mudança. Tem um artigo incrível chamado A Experiência e Percepção do Tempo, na Enciclopédia de Filosofia de Stanford. E lá a gente ainda encontra uma outra lista de algumas formas que a gente tem para experimentar o tempo, através da duração, através da não simultaneidade, através da ordem. Mas todas essas experiências diferentes podem ser definidas como a mudança ou a passagem do tempo. A única forma de perceber que o tempo está passando é percebendo as transições de luz durante o dia, é vendo as diferentes estações do ano e as folhas caindo e novas árvores nascendo. É vendo as rugas surgindo no rosto de alguém que a gente ama e ver os nossos cabelos embranquecendo. É assim que a gente nota o tempo, através da mudança. Por isso, para mim, é quase inevitável abordar esse assunto das mudanças e transições constantemente, porque elas efetivamente definem a nossa vida. Quando a gente olha para trás e a gente tenta definir uma época, o que a gente está fazendo, na realidade, é definir um conjunto de várias mudanças que, de alguma forma, nos parecem pertencer juntas. Ou ainda a gente talvez esteja definindo um período entre duas grandes mudanças. De qualquer forma, a maneira como a gente navega por essas transições, quer sejam pequenas ou grandes, literalmente define a forma como a gente navega pela vida. E essa experiência de subir em um avião e não cruzar apenas quilômetros, mas cruzar essas fronteiras de horários, me fez pensar demais de novo nesses movimentos da nossa vida, quando algumas coisas são tão revolucionárias e tão transformadoras que elas parecem nos impulsionar para o futuro. Sabe, alguma coisa acontece e em minutos você passa de criança para adulto. A gente vai de empregado para empregador, de filho para pai. A gente experimenta uma música às vezes e toda a nossa perspectiva da vida muda. Lê um único livro e avança anos e anos na compreensão das coisas. E principalmente para as pessoas que são mais alinhadas com o seu mundo interior, que prestam mais atenção, essas experiências podem até ser mais frequentes. Quantas vezes a gente ouve de pintores ou de músicos ou artistas no geral que eram de vanguarda, né? Em inglês a gente usa uma expressão muito forte, dizendo, por exemplo, que um artista era ahead of his or her time, ou seja, que a pessoa era à frente do seu próprio tempo. Isso significa dizer que a arte que aquela pessoa está comunicando é pioneira e que depois de alguns anos ela vai inspirar e se tornar tendência e uma onda de outros artistas seguindo a escola dessa pessoa vai surgir. Só que isso não acontece só na arte ou na filosofia. Isso acontece na família. Acontece nos nossos círculos de amigos. De repente, alguma circunstância da vida te empurra alguns anos para frente, para uma compreensão que parece que ninguém à tua volta tem ainda. E é curioso que, assim que você pousa no futuro, por assim dizer, o seu corpo, ainda que esteja lá fisicamente, está acostumado com o passado. E, cara, a adaptação pode ser brutal. Nessas circunstâncias, às vezes, a gente se sente desorientado, a gente perde o sono na hora de dormir e quer dormir na hora de estar acordado. Esse desconforto social pode até te levar a querer ficar mais isolado. Parece que é uma gripe forte, um negócio do caramba. Alguma coisa que te desabilita da vida normal por um tempo. Mas aqui está um ponto super importante. Ainda que pareça que a gente nunca mais vai conseguir dormir nos horários normais ou sentir fome nos horários normais, tem um monte de estudos que apontam que a gente precisa de mais ou menos um dia para cada hora de diferença em fuso horário para se recuperar de jet lag. Ou seja, ainda que brutal, esse processo é temporário. No final das contas, o nosso cérebro assemelha o fato de que a gente está em outro lugar e que aqui o sol se põe em horário diferente e o sono volta naturalmente durante a noite e a nossa fisiologia se aclimatiza e o futuro se torna o nosso presente. E todo esse conceito me lembra demais de um personagem da Bíblia que eu curto pra caramba, que é o rei Davi. A história de Davi é uma das mais coloridas, mais trágicas, mais lindas, mais completas histórias que nos dão uma figura clara de um homem sem medo de se relacionar com o divino. Para contextualizar um pouco, Davi foi um rei de Israel que viveu em um tempo onde todo relacionamento com a vida e com Deus era regulado por uma lei rígida. Haviam inúmeros mandamentos que tinham que regrar tudo sobre cada aspecto da vida. Nessa época da história da humanidade, a percepção de Deus era de um Deus distante, faminto por justiça, por retidão, e não havia ainda um conceito de graça. Esse Deus exigia que tudo fosse perfeito e que apenas o que era perfeito pudesse se aproximar dele. A bondade do Criador ainda não tinha sido revelada de fato. E naquela época tinha uma arca, que era uma caixa, basicamente, que representava, digamos assim, o trono de Deus na Terra. Essa arca ficava sempre escondida atrás de um véu, uma cortina hiper grossa, que representava basicamente a separação entre Deus e o homem. E só uma pessoa podia entrar para além daquela cortina, só uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, que inclusive ainda é celebrado hoje em dia em Israel. Enquanto eu estou aqui sentadinho no sofá da minha casa, gravando esse episódio, a gente está se preparando para a entrada desse dia da expiação, do Yom Kippur, que acontece daqui a algumas horinhas aqui. Acontece hoje. Só uma vez por ano, antigamente também, só uma vez por ano, uma única pessoa podia entrar para além daquele véu e chegar perto de Deus. E esse cara ainda tinha que amarrar uma corda no pé, porque se ele tivesse impuro de qualquer forma, ele podia morrer ali diante de Deus. E aí, de repente, entra Davi em cena. E Davi era um músico, ele era um poeta, ele era um guerreiro revolucionário, ele era um homem de renascença, né? A primeira coisa que ele fez como rei foi ir buscar essa tal arca e armar uma tenda para ela na frente do seu palácio, chamar todos os seus amigos músicos, puxar várias cadeiras em volta daquela arca e fazer uma jam session, assim, diante de Deus. Davi reinou durante 33 anos e durante 33 anos não tinha véu entre Deus e o povo. Durante 33 anos, esse homem demonstrou uma realidade totalmente futurista que a população ainda não conhecia, que Deus não era distante, que não tinha separação, que ele estava no meio da gente. Davi literalmente viveu o futuro, saca? Mas eu acho engraçado que essa jornada para trazer a arca para a tenda que ele armou, na verdade, começou com uma tentativa frustrada. Ele colocou a arca em um carro de bois para transportá-la, E no meio do caminho teve um acidente, a arca quase caiu do carro, e o rapaz que foi segurar a arca morreu. E aquilo foi quase uma âncora, tentando segurar Davi no passado, naquela visão retrógrada. Foi, digamos assim, o jet lag de Davi. Ele já tinha viajado até o futuro, mas as circunstâncias dele ainda estavam agindo como se ele estivesse no passado. Ele podia ter desistido e dito, caramba, Deus realmente não pode viver no nosso meio. Mas eu curto pra caramba o que ele fez. Ele tirou 3 meses para estudar o que a lei dizia sobre como carregar aquela arca da forma correta. E depois ele voltou e transportou a arca de acordo com as prescrições corretas da lei. Agora, eu queria que você notasse isso aqui comigo, rapidinho, cara. Davi mergulhou na lei. Nas listas e listas de regras e proibições, nos livros e livros que exigiam que aquela cortina tivesse sempre presente entre Deus e o homem, e que explicavam que só um homem podia entrar diante de Deus só uma vez por ano. Ele mergulhou nessa história, ele mergulhou no passado, ele mergulhou na memória para construir com a memória um caminho até o futuro. Ele cumpriu os requerimentos da lei para trazer a arca para a tenda, onde ele poderia ir além da lei e viver a graça. Você está entendendo? Tem uma conexão muito forte entre memória e futuro. Entre legado e herança que a gente recebe e os avanços que nós mesmos conseguimos fazer. entre a tradição dos nossos pais e a criação dos nossos filhos. Às vezes, quando a gente passa por esses movimentos que nos abrem os olhos para o futuro, e quando a gente está lá no meio do jet lag, na adaptação, a nossa vontade é de descartar a tradição, ou de rejeitar o passado, ou de apagar as memórias, mas eu queria propor que a memória é justamente o que vai criar um caminho seguro para nos levar até o futuro. Eu quero propor que não é fugindo da memória, mas sendo intencional e dedicando tempo para olhar bem para ela, para aprender dela, que nos ensina apropriadamente a como carregar a nossa arca até o futuro. E eu não estou de forma alguma dizendo que a gente vai ser escravo da memória ou da tradição, principalmente quando a gente pensa na tradição religiosa, porque uma vez que Davi chegou na tenda, as outras prescrições da lei foram todas deixadas de lado, para que uma realidade mais excelente estava disponível ali. Para vocês não dizerem que eu só cito exemplo da Bíblia, esses dias eu ouvi uma parábola de Buda que eu achei legal pra caramba, e eu acho que ela é super pertinente nesse contexto. Buda conta a seguinte história, que um homem estava atravessando uma floresta perigosa, e um dia ele chegou diante de uma grande massa de água, e olhou do outro lado daquele lago, daquele rio, e viu que a margem do lado de lá era muito mais segura, muito mais habitável. Mas não tinha ponte, não tinha como atravessar aquele rio. Então, com muito esforço, ele construiu uma canoa, um barquinho, e entrou no rio e remou até a outra margem. Chegando lá do outro lado, para continuar a sua jornada agora por terra, o que que ele faz? Será que ele carrega a canoa junto ou deixa ela ali? É claro que ele deixa ela ali junto à margem, porque existem algumas coisas que são úteis para travessias, mas não são úteis para toda a jornada. O princípio é o mesmo. Quando a gente aprende a utilizar a memória e o passado como uma canoa até o futuro, ele se torna uma ferramenta, se torna uma ponte e não uma cadeia. Outra coisa também que é muito, muito significativa aqui é que, olha só, em hebraico, o nome impronunciável de Deus, que às vezes em português a gente traduz como Jeová ou Yahvé, em hebraico ele não é pronunciável, não tem como a gente ler o nome e saber como expressar ele direito por causa da forma como as letras estão ali aglomeradas. Geralmente em hebraico, ao invés de tentar pronunciar o nome de Deus, as pessoas dizem o Senhor ou até mesmo dizem o nome, né? Estão falando de Deus, eles dizem o nome. Mas o nome de Deus é literalmente a união entre as palavras passado, presente e futuro. Eu amo isso, cara. Essas três palavras juntas formam o nome eterno do Criador. Pensa nisso. O equilíbrio perfeito entre memória e futuro conciliado no presente. Isso é Deus. Então, na nossa vida, eu também acho que existe algo divino, algo eterno, quando o passado, presente e futuro habitam juntos em harmonia, quando o passado não é um peso em cima de nós, mas é um chão embaixo de nós. Quando o futuro não é um alvo inalcançável que nos causa ansiedade, mas na verdade é a superação dos nossos medos e é o viver da liberdade no aqui e agora. E o presente é a agradável harmonia entre os dois. Isso aí, meus amigos, isso é Deus. Então, no meio dessas viagens para o futuro e dessas revoluções de vida e de pensamento, vale lembrar que na memória e no passado está justamente a canoa que nos leva até lá em segurança. E que o presente saudável é a harmonia entre os dois. É isso aí, gente. Memória, canoas e jet lag. Até a próxima.